Juntando forças. É o Amazônia Brasileira de mãos dadas com a sociedade por um Brasil melhor.
Zulu Araújo, bom dia.
Bom dia, Beth.
Zulu, como é que a comunidade negra vê hoje esse dia 13 de maio? É um dia de celebração, é um dia de reflexão, com certeza, mas é um dia também de luta?
Eu acho que é o conjunto dessas três coisas, é celebração, é reflexão e também é um dia de luta. Visto que, apesar de termos 122 anos da abolição da escravatura no Brasil, a comunidade negra ainda encontra dificuldades muito sérias e muito graves como consequência do período escravista brasileiro. É evidente que temos que celebrar não só a abolição, também porque naquele período aproximadamente 800 mil escravizados foram libertados, além de também inserir o Brasil no tempo moderno, né, no tempo mais civilizado, né, com as pessoas todas livres e cidadãs.
Já que o Brasil foi o último, né?
O último país das Américas a abolir com a escravatura, porque na África ainda teve a Mauritânia, que até 1981... Na Mauritânia ainda existe o regime
1981?
Escravo. 1981? Sim, sim, sim. Na Mauritânia.
Gente,
mas
que
América...
cara de pau, hein?
Vamos falar. Pois é. Então eu digo, a gente tem que celebrar, porque a libertação de 800 mil pessoas é algo sério e a gente precisa respeitar esse dado histórico. A gente tem que refletir na medida em que a abolição ela não compreendeu nem atendeu a todas as medidas que seriam necessárias para a inclusão plena do negro na sociedade brasileira, e temos que lutar para que a gente possa conseguir efetivamente a igualdade racial no Brasil. Eu tenho dito nos programas, nas entrevistas que eu tenho feito, de que não é possível a gente conquistar a democracia plena no Brasil sem que a gente possa também conquistar a democracia racial no Brasil. Uma coisa depende da outra. Não podemos ter apenas uma democracia formal. Uma democracia substantiva, participativa, pressupõe a igualdade em todos os sentidos, mas a igualdade real, ou seja, pressupõe a igualdade no mercado de trabalho, a igualdade nos meios de comunicação, a igualdade no lazer, a igualdade no processo habitacional, a igualdade na cultura, enfim. É a busca plena da cidadania. Então, eu acho que...
Zulu, você falando sobre isso me lembrou um tema que eu tenho visto aparecer muito, que é a questão daqueles que têm ancestrais negros e começam a buscar isso. Não há registros na nossa história, a gente não tem como saber. A minha bisavó, por exemplo, era negra. Eu gostaria muito de saber de onde que ela veio, que tipo de cultura ela trouxe. E isso, a gente não encontra esses registros. O que que aconteceu e como é que a gente resgata essa cidadania tendo perdido um pedaço da nossa raiz?
Olha, ontem, eu estava no Rio de Janeiro, gravando o programa 3x1 da Empresa Brasileira de Comunicação, que é feito pelo Luiz Carlos Azedo. E ele levantava também essa questão de qual a razão do movimento negro brasileiro, das lideranças, dos intelectuais, não voltarem as suas atenções para a busca das suas identidades. Há algumas razões nesse sentido. Nós não podemos afirmar que não tem estudiosos, que não temos algumas possibilidades de alcançar ou chegar próximo das nossas origens. Mas há verdadeiramente barreiras intransponíveis. Primeiro, porque foi implementado no Brasil uma política de controle social dos escravos quando do período da escravatura, se de um lado já era um crime a escravidão, esse foi um segundo crime. Porque os grupos étnicos e particularmente as famílias que vinham para o Brasil, elas eram quase que imediatamente separadas. Esse era o primeiro passo que se fazia. Então, vindo uma família de escravizados, o pai ia para o Rio, a mãe para a Bahia, e se tivessem filhos, um ia para Pernambuco, outro ia para o Maranhão e o outro ia para Alagoas. Ou seja,
quanto mais se vulnerável,
desestruturava completamente a unidade familiar. Esse primeiro lugar. Segundo, se misturava com outras etnias, Porque mesmo numa mesma região, por exemplo, como Angola, hoje a nação Angola, lá você tem umbundos, você tem quimbundos, você tem quiocos, lingalas, ou seja, então misturava-se um quioco com um bundo com um lingala com um quimbundo, isso só numa determinada região. Agora você imagine isso sendo misturado com quem era da Nigéria, com quem era do Benin, do antigo reino do Daomé, com quem era do Sudão, ou seja, religiões distintas, etnias distintas, costumes distintos, ou seja, foi feito verdadeiramente um processo de desagregação estrutural da presença dos escravos no Brasil. Então, isso torna quase que impossível você recuperar, digamos assim, a árvore genealógica da maioria absoluta dos negros que vieram para o Brasil. Além disso, complementando, ou melhor dizendo, encerrando esse processo em nome de uma falsa moral, poderia dizer assim, o nosso eminente Rui Barbosa, quando da abolição da escravatura, determinou, através de um decreto, a destruição de todos os documentos que existiam nos cartórios acerca do tráfico de escravos no Brasil e da presença escrava no Brasil, o que, evidentemente, agravou mais ainda essa situação. Então, para você encontrar informações que possam, por exemplo, alcançar esse seu objetivo, é muito difícil. A gente teria que ir a Portugal, a gente teria que, mesmo em Portugal, esses arquivos são considerados arquivos ultramarinos, estão na área de segurança nacional. Portugal não libera essas informações, porque considera ainda essas informações estratégicas e perigosas para a segurança de Portugal, porque até 1975, Portugal ainda colonizava vários países africanos, como Moçambique, Guiné-Bissau, Angola, São Tomé e Príncipe, e mantinha muitos dessas comunidades praticamente em regime de escravidão. Então, é por isso, inclusive, que nós afirmamos sempre que nós não somos imigrantes. Há um diferencial determinante na nossa presença no Brasil. Não é a mesma coisa. Nós não podemos ser considerados, nem tratados, nem vistos da mesma forma que são os libaneses, que são os vietnamitas, os japoneses, os italianos.
Sim,
esses são imigrantes. Todos
eles vieram por conta própria.
Têm orgulho.
A convite.
A convite, tem orgulho e sabe do seu passado, sabe da sua ancestralidade. Você imagine, por exemplo, que o meu sobrenome é Mendes Araújo. Por que meu sobrenome é Mendes Araújo? Por duas razões. Primeiro, a nenhum escravo era permitido manter o nome de origem no Brasil. Era proibido até 1888. Até bem pouco tempo, eu diria até o século XX, se você tentasse registrar o nome de um filho seu com o nome africano, os cartórios ainda rejeitavam até a década de 50. Consideravam isso estranho.
Uhum.
E rejeitavam, não permitiam. Então, e junto com isso, a Igreja Católica praticamente obrigou e batizou com nomes europeus, ou seja, com nomes portugueses, todos os escravizados no Brasil. Não é à toa que nós temos tanto Bispo dos Santos. Minha mãe, por exemplo, chamava-se Perolina Bispo de Santos.
Era uma homenagem ao próprio bispo, né?
A igreja que dava o sobrenome. Estou falando aqui da minha família. Minha mãe chamava-se Perolina Bispo dos Santos. Meu pai se chamava Eutímio Mendes Araújo. Por que meu pai era Mendes Araújo? Porque a família que escravizou os meus ancestrais chamava-se Mendes Araújo. Então você recebia o nome da família da qual você era escravizado. Nem direito ao nome a gente teve ao longo dos 400 anos.
Uhum.
E ainda tem lideranças no Brasil, tem eminentes políticos no Brasil, intelectuais, que consideram que isso não foi nada, que nós somos preconceituosos, que nós somos complexados, que nós, na verdade, estamos querendo promover a discórdia no Brasil, quando nós afirmamos e desejamos que essa reparação seja feita, que esse resgate seja feito.
Uhum.
Que para a gente ser cidadão pleno, a gente precisa ser tratado como tal, e não apenas ter o discurso retórico de que no Brasil todos são iguais. Que isso não é uma verdade.
Nós estamos ouvindo o presidente da Fundação Palmares, Zulu Araújo, nesse dia 13 de maio. Zulu, você falou ainda agora, né, de Portugal colonizando ainda países da África até 40 anos atrás, foi ontem. De um modo geral, essa relação da África, foi terrível com todos os outros países europeus com quem ela acabou tendo relação. Eu vejo hoje, olhando a cultura dos Estados Unidos, europeia, que a negação da África é uma coisa tão interessante, porque enquanto se pôde usar, enquanto se pôde consumir, né, mesmo nos afro-americanos, eu tenho muitos amigos no hip-hop, então sei como é que é a cabeça dos negões, né? E apesar deles se intitularem assim, afro-americanos, você vê que para eles a África é quase que a Ruanda, é um negócio que não existe, é uma entidade simbólica. Qual é a relação que esses países e essas populações que ficaram lá, no caso onde elas têm representatividade, têm hoje com o continente propriamente dito?
Olha, na verdade a África... ela está sendo punida, não é duas vezes não, são dezenas de vezes. Hoje a UA, que é a União Africana, ela possui um programa chamado NEPAD, chama-se Nova Parceria para o Desenvolvimento Africano. O que é que consiste isso? É de que é necessário que o Ocidente mantenha uma relação com o continente africano de respeito, em primeiro lugar, de dignidade, em segundo lugar, e de reconhecimento de que o estágio ou o estado em que o continente africano vive hoje é parte da responsabilidade do Ocidente. Consequentemente, não basta a esmola, não basta a caridade para que a gente possa resolver o problema do continente africano e fazer com que ele possa se desenvolver par e passo com o Ocidente, uhum, com o continente europeu, com o continente asiático. Há necessidade de que as relações entre o Ocidente e a África se deem para além da questão da saúde com a AIDS, para além da questão da miséria com a fome, para além da questão das guerras, até porque parte dessas guerras são fomentadas pelo Ocidente para, digamos assim, explorar o resto que ainda tem de riqueza no continente africano, particularmente as riquezas minerais. Na África do Sul e na Namíbia.
Você diz as guerras tribais.
As guerras tribais que são fomentadas para vender armas. Quem assistiu O Senhor das Armas, não sei se você assistiu,
não vi
esse filme.
Mas
Senhor
das Armas, muito interessante,
é de uma
apavorante.
Clareza, é de uma clareza nesse aspecto. Como é que se desenvolve hoje a corrida armamentista no mundo, as indústrias bélicas no mundo? Não é fomentando guerra, evidentemente, nos guetos de Nova York, ou do Harlem, ou da Califórnia. Não é em Paris.
Embora esse trabalho também seja feito.
Sim, mas ali não dá vazão essa quantidade de
arma. Ah, não dá vazão,
Então é bom desenvolver essas guerras onde? No continente africano, é bom desenvolver essas guerras aqui na América Latina.
E também a instabilidade política que isso cria favorece essa exploração.
Evidentemente,
né?
O Senhor das Armas tem um desenho, né, sobre essa situação da indústria bélica no mundo, que é cruel, mas ao mesmo tempo é de uma realidade fantástica, né? Então, é claro, e o ser humano tem algo, Beth, que é inerente a qualquer ser humano, preto, branco, amarelo, mestiço, qualquer um. Ninguém gosta de se associar ao que é ruim. Ninguém gosta de se associar àquilo que é negativo. Então, se você tem um continente com marcas tão profundas de negatividade, de escravidão, e um detalhe, é curioso, em qualquer parte do mundo, em qualquer região do mundo, os afros são discriminados. Eu agora dei uma rodada pela América Latina, porque nós vamos realizar agora no dia 25 de maio, que é o Dia da África, nós vamos fazer um encontro afro-latino, que é a tentativa de articular ministros da cultura da América Latina para um programa de política cultural afrodescendente nas Américas, tendo em vista que todos nós afros que estamos nas Américas, não viemos a passeio, nem muito menos enquanto imigrantes, viemos como escravizados. Pois bem, há um fenômeno hoje na América Latina de discriminação por parte dos indígenas com relação aos negros. Fenômeno. Você vai encontrar isso no Equador, você encontra isso na Colômbia, você encontra isso no Uruguai.
Mas em função de um contexto histórico?
Em função do contexto
histórico.
Porque
aqui no Brasil nós não temos isso.
Os indígenas tivemos, sim. Tivemos aqui no Brasil.
Ainda temos, você vê?
Nos 500 anos do descobrimento, tivemos um atrito fortíssimo entre o movimento negro e o movimento indígena.
É mesmo?
Sim. O movimento indígena, evidentemente, considera-se natural da terra. Nós somos os escravizados. Até mesmo no continente africano, há um jargão, principalmente entre os intelectuais, com relação a nós que somos afrodescendentes, ou seja, a nós que estamos na diáspora, que eles afirmam o seguinte: pretos são vocês que foram escravizados, nós somos africanos.
É uma... Gente, a diáspora que ele falou é justamente esse espalhamento,
espalhamento pelo mundo.
Uhum. Então, aqueles que foram tirados
de lá. Ou seja, há um estigma que os escravizados africanos carregam no mundo, tendo em vista o tempo, né, gigantesco, foram quase 4 séculos de escravidão em todas as partes do mundo. Os negros não foram escravizados só no Brasil, eles foram escravizados na Europa, na França, na Inglaterra, eles foram escravizados na Ásia, no Japão, na China, eles foram escravizados no mundo árabe, eles foram escravizados no mundo árabe, eles foram escravizados nos Estados Unidos. Ou seja, há um estigma que, por isso, essa luta tem que ser internacional, por isso essa luta tem que ser suprapartidária, por isso que essa luta tem que ser cidadã. Essa luta não pode ser algo que esteja vinculado exclusivamente à cor da pele. Uhum. Porque, na verdade, o crime que cometeram foi um crime de lesa humanidade. Quem diz isso não sou eu, não. 152 países, em 2001, em Durban, na África do Sul, terceira Conferência Mundial contra o Racismo, Intolerância e Xenofobia, afirmaram isso em documento, que foi um crime de lesa humanidade. O que fizeram com os africanos no mundo, só há paralelo com o que fizeram com os judeus na Segunda Guerra Mundial. E olha que eu diria que, se for do ponto de vista quantitativo, nós sofremos muito mais.
Porque
foram 6 milhões de judeus durante um período razoavelmente curto, embora tenha sido trágico e extremamente cruel, e nós fomos 4 séculos. E após esses 4 séculos, ainda encontramos, num país como o Brasil, que tem mais de 50% da população de origem afro, ou seja, de origem negra, ainda encontramos no Brasil pessoas, não é pessoas quaisquer não, pessoas que são lideranças, senadores da República, senadores que consideram que isso foi de pouca monta, que isso não tem qualquer importância para o desenvolvimento do Brasil e, consequentemente, não merece ter a reparação nem ter medidas compensatórias.